Queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Espírito da Verdade, por espíritos diversos, com psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. A mensagem de hoje se chama Renascer e Remorrer, capítulo 5, item 12. De Evangelho segundo o Espiritismo. Motivos de resignação. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados, Jesus se refere à recompensa que terão aqueles que sofrem de maneira resignada, porque compreendem que o sofrimento atual está ligado a erros que cometeram em outras vidas. Sendo assim, sofrer de maneira resignada é sempre o início da cura. Essas palavras podem também ser entendidas da seguinte maneira: devemos nos sentir gratos por sofrer, uma vez que as dores de hoje são o resgate dos nossos erros cometidos em existências anteriores. O sofrimento sempre é uma oportunidade abençoada para a correção desses erros. Eis porque é feliz aquele que salda seus débitos com a justiça de Deus. As dores suportadas pacientemente na terra nos pouparão séculos de sofrimento na vida futura. Devemos ser gratos a Deus por nos conceder a oportunidade de resgatar nossas dívidas, permitindo pagá-las no presente, o que nos assegurará tranquilidade no futuro. O homem que sofre é igual àquele que deve uma imensa quantia a seu credor. E ele lhe diz: se você me pagar hoje mesmo um pouquinho do que deve, vou dar-lhe a quitação de toda a dívida e estará livre. Caso contrário, vou cobrar até que você me pague o último centavo. Qual o devedor que não ficaria feliz em pagar somente um pouquinho do que deve, mesmo sabendo que vai passar por privações? Em vez de reclamar do seu credor, não lhe agradeceria? Esse é o sentido das palavras: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. São gratos, pois estão pagando suas dívidas, e depois de pagá-las, ficarão livres. Porém, se ao quitarem inteiramente o débito de um lado, se endividarem de outro, aumentarão o tempo necessário para sua libertação. Cada nova falta aumenta a dívida, pois não existe uma única falta contra as leis divinas que não crie a necessidade de reparação. Se não for hoje, será amanhã. Se não for nesta vida, será em outra. Não se submeter à vontade de Deus está entre as primeiras das faltas que o homem pode cometer. Quando não aceita as aflições com resignação, como algo que de fato merece, e ainda acusa o Criador de injusto, está contraindo novas dívidas. Perde desse modo os benefícios que a lição do sofrimento poderia lhe trazer. Quem age assim tem que recomeçar, como aquele que paga ao seu credor algumas parcelas e, ao mesmo tempo, começa novas dívidas. Quando retorna ao mundo espiritual, o homem se parece com um operário no dia do pagamento. Para uns, o Senhor dirá: aqui está a recompensa pela sua jornada de trabalho. Para aquele que viveu na terra sem ocupação, cuja felicidade estava nos prazeres terrenos e na satisfação de seu amor próprio, o Senhor dirá: a você nada cabe, pois já recebeu na terra o seu salário. Vá e recomece a sua tarefa. Usufruímos na espiritualidade o continente sem limites de onde viemos. No universo físico, o mar sem praias em que navegamos de quando em quando, e na vida eterna, o abismo sem fundo em que desfrutamos as glórias divinas. No trajeto multimilenário de nossas experiências, aprendemos entre sucessivos transes de nascimento e desencarnação a alegria de viver, descobrindo e reconhecendo a necessidade e a compensação do sofrimento, sempre forjado por nossas próprias faltas. Já renascemos e remorremos milhões de vezes, contraindo e saldando obrigações, assinalando a grandeza da providência e o valor inapreciável da humildade, para saber, enfim, que toda revolta humana é absurda e impotente. Se as lutas da melhoria moral não têm unidade de medida, a ação do amor é infinita na solução de todos os problemas e na medicação de todas as dores. Tolera com paciência as inevitáveis, mas breves, provas de agora, para que te alegres depois. Nos compromissos espirituais, todos encontramos solução por meio do esforço próprio. Aproveitemos a bênção da dor na amortização dos débitos seculares que nos ferreteiam as almas, perseverando com resignação no posto de sentinelas do bem, até que o Senhor mande nos render com a transformação pela morte. Sempre trazemos dívidas de lágrimas uns para com os outros. Vive assim em paz com todos, principalmente junto aos irmãos com os quais a tua vida se entrecomunica a cada instante, legando por testemunho, por testamento e fortuna, atos de amor e exemplos de fé no fortalecimento dos espíritos de amigos e descendentes. Se existe facilidade para remorrer, existe dificuldades para renascer. As portas dos cemitérios jamais se fecham, contudo, as portas da reencarnação só se abrem com a senha do mérito inspirado nas edificações incessantes da caridade. As dores iguais criam os ideais semelhantes. Auxiliemo-nos uns aos outros. O Evangelho, o livro-luz da evolução, é o nosso apoio. Busquemos a Jesus, lembrando-nos de que o lamento maior, o desesperado clamor dos clamores que poderia ter partido de seus lábios na potência de mil ecos dolorosos, jamais chegou a existir. Lins de Vasconcelos. Meus irmãos, as provas da vida, as dificuldades pelas quais nós passamos, as dores, as decepções, as perdas. É difícil, não é, irmãos? É muito difícil passar pelas dores da vida encarnada. Os irmãos nos lembram que quando passamos por dificuldades na Terra, todas elas têm origem dos nossos próprios erros, das nossas escolhas mal pensadas, mal dirigidas, nesta vida ou em vidas passadas. E assim, irmãos, estamos aqui encarnados novamente e estaremos no futuro e já estivemos no passado muitas vezes, toda vez, todas elas para corrigir nossos erros, para passar por dificuldades que nos farão transformar o espírito, que nos farão saldar nossas dívidas passadas. É assim que ocorre com todos os espíritos. em todas as faixas de evolução, até que não necessitem mais das encarnações, por já terem purificado a si mesmos. Todos nós chegaremos nesta fase, nos estarmos livres das encarnações. E o caminho para isso, irmãos, nós já conhecemos. É o caminho que o Mestre nos ensinou: a caridade, a humildade, fazer o bem, viver no bem, estarmos juntos em harmonia, sabermos conviver com amor com todos que estiverem ao nosso redor. É o caminho da salvação, irmãos. Passar pelas dificuldades sem revolta, sem desespero, sabendo que o nosso Mestre está nos amparando, sabendo que tudo o que acontece é para o nosso bem maior. Nós podemos hoje não entender, nós podemos hoje ficarmos tristes e até revoltados, mas assim agindo, nós estaremos dificultando a nossa própria jornada, não aceitando as provas, duvidando de Deus e até acusando a Deus, nada de bom estará vindo para nós, irmãos. Muito pelo contrário, estaremos deixando o nosso espírito mais agoniado, será mais difícil para nós passar pelas provas e nós ainda estaremos contraindo novas dívidas, as dívidas da revolta, as dívidas da blasfêmia contra Deus. Irmãos, precisamos aprender a resignação, a humildade, aprender a aceitar as provas da vida sem revolta. Fácil não é, nós todos o sabemos, porque todos nós passamos, estamos passando e vamos passar por dificuldades. Esse é o caminho da evolução. Não existe outro. Não existe ficar parado sem nada fazer, sem nenhum desafio alcançar e ainda evoluir. A evolução vem do trabalho, vem do aprimoramento pessoal diante de sublimar a si mesmo, vencendo as dificuldades da vida. Sempre com amor, com paciência, com humildade. Meus irmãos, todos nós vamos vencer, todos nós. É questão de tempo, de paciência, resignação, aceitação, perseverança. Os Espíritos nos lembram ainda que remorrer é fácil. Porém, renascer, obter uma nova oportunidade na Terra é difícil, irmãos. Muitas vezes precisamos esperar até séculos para que tenhamos uma outra oportunidade de renascer, de estarmos novamente na Terra para a nossa evolução. Portanto, quem está na Terra agora precisa aproveitar ao máximo esta oportunidade divina que está recebendo. Meus irmãos, com dificuldades, com sofrimentos, nós vamos vencendo. E vamos vencendo a nós mesmos neste caminho de purificação. E dia chegará, queridos irmãos, em que tudo isso passará. Nossas dívidas estarão saldadas. E nós viveremos na luz, no amor e na paz para sempre. Vamos então orar juntos, irmãos, agradecendo ao Pai por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades que a vida nos traz para a nossa melhoria, que possamos aproveitar, crescer, evoluir. Que o Pai possa assim nos abençoar e abençoe a todos os nossos irmãos. Que Ele abençoe os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta. E que possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa, para que ela possa nos trazer a calma e que ela nos proteja dos males e das doenças. Queridos irmãos, fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.